Apocalipse capítulo 20. Não sei de sua parte, mas eu estou dando graças a Deus que estamos acabando o Apocalipse. Porque cada dia fica mais difícil estudar o Apocalipse. Chegamos no capítulo 20. Vamos falar sobre o milênio, os mil anos, essa ideia do milênio. Um dos temas mais celebrados ou célebres do Apocalipse. O milênio, o conceito do milênio. Apocalipse capítulo 20. Se você já achou, queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. E te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a Tua verdade. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 20, palavra de João, que está na ilha de Patmos. Ele diz: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Eis o milênio, o reinado de Cristo durante 1000 anos. Há pelo menos 4 maneiras como você pode interpretar o Apocalipse todo. São 4 chaves de leitura, ou 4 escolas de interpretação do Apocalipse. A primeira delas é chamada de idealista. É uma interpretação do Apocalipse que não está nada preocupada com os fatos históricos e com as eventuais personagens históricas que são citadas no livro do Apocalipse. Essa escola chamada idealista trata tudo que está no Apocalipse como símbolo. Símbolo do mundo espiritual. Não quer saber se aqui está falando do Império Romano, se está falando do Imperador Romano, não quer saber se está falando de uma igreja específica na Ásia Menor, no ano 70 da era cristã. Para a escola chamada idealista, o Apocalipse está falando de Jesus, está falando das forças do mal, está falando do povo de Deus na história, e está usando figuras que seriam como arquétipos. O anticristo como um arquétipo, a besta como um arquétipo, o cordeiro como um arquétipo. Em outras palavras, todo sistema social tem uma besta, tem um cordeiro, todo sistema social tem um anticristo, toda estrutura social pode ser o Império Romano, todo ajuntamento humano terá os seus mártires. Então é uma leitura que trata de todas as figuras do Apocalipse como simbólicas da realidade humana, independentemente de qual período da história ou em qual período da história se está lendo o livro do Apocalipse. É chamada a escola idealista. Mas tem também a escola chamada futurista, que acredita, sim, na possibilidade de uma leitura literal do Apocalipse. E nesse sentido, essa escola chamada futurista acredita que haverá um dia quando Jesus promoverá uma primeira ressurreição e ressuscitarão os mártires cristãos, e esses mártires cristãos governarão o mundo durante 1000 anos, o chamado milênio. Jesus vai se estabelecer em Jerusalém, e de Jerusalém vai governar todo o planeta Terra. O diabo, o dragão, o Satanás, esse espírito do mal, ele será aprisionado, o diabo estará impedido de fazer as suas diabruras, não haverá a presença do mal na nossa realidade social histórica. E Jesus vai mostrar como seria o mundo se ele estivesse governando e o diabo não existisse. Algumas pessoas acreditam que isso é literal, é a escola chamada futurista. Existe uma outra escola, a terceira, que é chamada historicista, que diz o seguinte: de fato, o Apocalipse fala de coisas no futuro, mas de coisas no futuro para João, enquanto ele escrevia ali no ano 90, no ano 100 da era cristã. Enquanto João estava escrevendo, algumas coisas estavam para acontecer no futuro. Mas para nós, que já estamos aqui no ano de 2015, nós que estamos lendo o Apocalipse, estamos lendo a respeito de coisas que aconteceram no passado. O Império Romano já caiu, o Imperador Romano já caiu, não existe mais esta maldade, essa perseguição contra os cristãos em Roma. A igreja daquele período, daquele início, ela foi liberta da perseguição, o Evangelho progrediu, o Evangelho se expandiu pelo mundo, tanto é que nós brasileiros estamos aqui nessa noite louvando o nome de Jesus. Então o Apocalipse já se realizou, ele já se cumpriu. Agora, a quarta possibilidade é chamada de escatologia realizada. Vou tentar explicar. Escatologia, escatom, fala do último, do fim, o fim do mundo. Essa ideia da escatologia realizada é assim: o fim do mundo já está acontecendo. Não é que ele vai acontecer daqui a 2000 anos, 5000 anos. Ele já está acontecendo. Ele já começou a acontecer. E essa escola chamada escatologia realizada, ela acha, ela acredita, que quando Jesus ressuscitou dos mortos, o Apocalipse começou a acontecer. E nós estamos vivendo, ao longo de toda a história chamada da era cristã, o que está escrito aqui no Apocalipse, e já estamos vivendo, inclusive, o próprio milênio. Nós estamos no milênio. Então, como tenho lido o Apocalipse? Eu tenho lido o Apocalipse em linguagem técnica teológica, eu tenho feito uma leitura idealista desde uma perspectiva da escatologia realizada. Então, você pode convidar o seu colega de trabalho, seu familiar, o seu cunhado, no almoço, domingo que vem, lá com a sua família, você pode no almoço falar assim: olha, você não quer ir comigo no culto lá na Ibabe hoje à noite? Meu pastor está falando sobre o Apocalipse numa interpretação idealista, desde uma perspectiva da escatologia realizada. Vai ser muito esclarecedor para você, você pode ir lá. Então essa é uma introdução assim, técnica. Porque, como nós estamos lendo o Apocalipse de fato, é tentando encontrar nesse conjunto complexo de símbolos, datas, figuras, personagens, aquilo que é compreensível para nós. Porque há muita coisa que já se perdeu no tempo e que os próprios estudiosos, os teóricos, Eles chutam demais, assim, é muita... Um exemplo. Pense assim, que você pegou um jornal antigo aí, de uns 10 anos atrás, E nesse jornal está escrito: Ayrton Senna foi o Pelé do automobilismo brasileiro. Você entendeu? Você entendeu, não entendeu? Ayrton Senna foi o Pelé do automobilismo brasileiro. Agora pensa que essa frase, ou essa página desse jornal, será encontrada daqui a 2000 anos por uma pessoa, num mundo onde não existe automobilismo, não existe futebol, não se sabe quem foi Pelé e muito menos quem foi Ayrton Senna. Aí a pessoa pega: Ayrton Senna foi o Pelé do automobilismo brasileiro. Ela vai tentar interpretar isso. É mais ou menos o que muita gente tenta fazer com o tal do Apocalipse. Então, o que é que eu escolhi fazer? Até para ficar mais fácil para o meu lado também. É tentar achar aqui o que parece ser razoavelmente óbvio, à luz de toda a estrutura da Bíblia. Graças a Deus, nós não achamos apenas uma página do jornal. Nós temos um livro inteiro. Nós temos um livro inteiro que conta muitas histórias. E cada história que esse livro conta ilumina outra história, ilumina outra história, ilumina outra história. E forma para nós um todo coerente, por exemplo, a respeito do milênio. Então, o que pensei a respeito do milênio? Não eu apenas, mas alguns intérpretes do Apocalipse. Quando eu li o milênio, a expressão milênio, em que o diabo está amarrado num abismo, ele está absolutamente fora do jogo na sociedade, na história, ele está inoperante, ele está apagado, ele está amordaçado, acorrentado, preso num abismo, ele não está agindo. Jesus está reinando. É um tempo de paz, de prosperidade. É um tempo em que tudo quanto acontece, acontece segundo a ordem de Jesus. É um tempo maravilhoso. O milênio, portanto, fala de uma utopia. Nós temos, todos nós aqui, temos uma utopia. O nosso coração é ao mesmo tempo consolado, animado e angustiado pela utopia. Nós temos que explicar para nós mesmos por que é que crianças de 2 anos de idade morrem com câncer. Nós temos que explicar para nós mesmos por que há fome no mundo. Nós temos que explicar para nós mesmos por que há guerra. Por que há essa barbárie que existe no nosso mundo? Por que há morte prematura de pessoas? Por que há longevidade de pessoas e que nós estamos pedindo a Deus que as leve, porque estão em sofrimento agônico, mas Deus não as leva, enquanto outras, no auge da vida, são colhidas repentina e abruptamente? Nós precisamos encontrar lógica para tudo isso. Nós temos uma utopia, nós temos uma ideia de um mundo ideal, ou de como deveria ser o mundo, onde tudo faz sentido, onde há justiça, onde há um encaixe dos fatos. Os discursos religiosos se prestam muito a esse papel. Por que que essa pessoa está sofrendo tanto? É porque na outra encarnação, ela adquiriu um karma, e agora, nessa encarnação, ela está purgando, o seu karma está sendo purificada, para que o seu espírito seja iluminado, para que ela, porventura, ao desencarnar, transcenda para um outro mundo, porque existe uma pluralidade de mundos habitados, e esse espírito vai migrar para um outro mundo mais evoluído do que o nosso. É uma forma de tentar explicar por que que a pessoa está sofrendo. O discurso religioso é para isso. A utopia serve para isso. Para dar para nós um senso de sentido. Para dar para nós uma esperança. Mas ao mesmo tempo em que a utopia gera em nós um senso de sentido e nos dá uma esperança, é justamente ela que nos angustia. É a nossa consciência de um ideal, de uma perfeição, de uma harmonia satisfatória, que nós chamamos de felicidade, seja lá o que for, que traz angústia para o nosso coração quando a gente se dá de cara com o imperfeito, com aquilo que a gente jamais gostaria que tivesse acontecido. O que é utopia? Utopia é uma palavra composta, grega. U, de negação, não, e topos. Topos, lugar, de onde vamos buscar na língua portuguesa topografia. Topos, lugar. Não lugar. O que é uma utopia? É o não lugar. É o que não encontrou lugar. É o que não está acontecendo. É o que não existe. Ou o que ainda não existe. Ou o que ainda não está acontecendo. Ou o que virá, mas ainda não veio. E porque temos a certeza que virá, nós caminhamos na direção dela, mas ela ainda não veio. Por isso é que ela nos anima e nos dá esperança. Mas porque ela ainda não veio, é por isso que a gente sofre enquanto caminha em sua direção. A Bíblia é um livro de utopias. A Bíblia fala disso. Desde o Gênesis, e vai contando desde o Gênesis essa utopia divina e ao mesmo tempo a utopia humana, a nossa utopia. Como acontece no Gênesis? No Gênesis há uma utopia, um lugar perfeito, um ambiente perfeito, de harmonia, de paz, de felicidade. Como chama isso no Gênesis? É o paraíso, é o jardim do Éden, em que Deus diz assim: olhe, você, Adão e Eva, você primeiro casal, vocês devem crescer, se multiplicar, devem povoar a terra e devem dominar a terra, devem dominar sobre os peixes, sobre as aves dos céus, animais selvagens, devem exercer domínio sobre toda a criação. O que Deus está dizendo é para o primeiro casal levar adiante o jardim, transformar toda a terra num grande jardim habitado. Essa é a utopia. Essa é a utopia de Deus e a utopia do primeiro casal. Vamos juntos fazer isso aí. Façam a minha vontade. Vamos juntos. Não tentem fazer isso sozinho. Não tentem fazer isso sem o impulso da minha mão. O que acontece lá? Nós transformamos o jardim, ou abandonamos o jardim, e fomos parar no deserto, numa terra seca, descrita como lugar de ervas daninhas, lugar de espinhos, um lugar árido. É uma absoluta distância entre o jardim e o deserto. A utopia do Gênesis fracassou. Então Deus não desistiu da sua utopia. Chamou um homem, Gênesis 12, Abraão. Abraão, venha comigo. Eu tenho uma utopia. Eu quero fazer de você uma grande nação e colocar você num grande jardim. Quero levar você de volta para o paraíso. Como é que chama esse paraíso? Canaã, a terra prometida, a terra onde manam leite e mel, onde há fartura, onde a colheita é abundante, onde há paz e prosperidade para todos, onde Deus governa através dos seus santos homens. E Deus diz a Abraão: Abraão, eu quero fazer de você pai de uma grande nação e através de você abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. E quando Abraão está saindo para tornar-se pai de uma grande nação em direção à terra prometida, Deus para Abraão em Gênesis 17 e diz: Abraão, um minuto, tem uma coisa que eu preciso te dizer, anda em minha presença e ser perfeito. Não tente construir uma grande nação do seu jeito. Não tente abençoar todas as famílias da terra do seu jeito. Sozinho você não vai conseguir, tem que ser comigo. Anda em minha presença e ser perfeito. Então vai, Abraão, a sua descendência ocupa a terra de Canaã. E quando todos já estão assentados em Canaã, quando a nação de Israel está próspera, o povo de Israel vai ao profeta Samuel e diz: queremos um rei. O profeta diz: não vai dar certo ter um rei. Aqui quem manda em Israel é Deus. Não, mas nós queremos um rei, todas as nações têm rei. E Samuel diz assim: vocês não sabem que vocês é que são luz para as nações, não são as nações que são luz para vocês? Vocês não sabem que vocês vão abençoar todas as nações e que vocês é que são um modelo para todas as nações? Não, mas nós queremos um rei. E o Samuel então vai se queixar com Deus e vai levar a Deus o pedido do povo de Israel. Eles querem um rei. E Deus diz a Samuel o quê? Samuel, não se entristeça, eles não abandonaram você como profeta. Eles estão me abandonando a mim como Deus. Eles querem se governar. Eles estão fazendo a mesma coisa que o primeiro casal fez no jardim. Eles quiseram construir o jardim do jeito deles. Israel está querendo construir o jardim do seu próprio jeito. Logo, a utopia do Gênesis fracassou, a utopia de Canaã fracassou. Mas no tempo do povo de Israel aqui em Canaã, Deus mandou os seus profetas. E desde o Gênesis já havia anunciado que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E anunciou através dos seus profetas ao povo de Israel que da descendência de Davi, Deus levantaria um rei que governaria sobre todas as nações e o seu governo não teria fim. Então chega Jesus e diz: pessoal, vocês lembram que Deus prometeu um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente? Lembramos, estamos esperando por ele. Sou eu. Pessoal, vocês lembram que através dos seus profetas, Deus prometeu um descendente de Davi que seria rei de um reino que não teria fim? Lembramos, estamos esperando por ele. Ele é o nosso Messias. Pois então, sou eu. E vocês se lembram de que esse projeto de Deus, essa utopia de Deus, não era uma realidade étnica para Israel apenas, mas que o grande sonho de Deus foi abençoar todas as famílias da terra, fazer de Israel luz para todas as nações, fazer de Abraão pai de uma grande nação na qual seriam benditas e abençoadas todas as nações. Lembramos bem, pois então, sou eu, cheguei para fazer isso. E eu vou destruir a serpente, e com meu sangue eu vou comprar todo mundo, gente de toda a raça, tribo, língua e nação, e vou construir esse reino para o meu pai, esse reino que não terá fim, e eu vou começar a governar, e agora as coisas vão acontecer do jeito que o meu pai quer que aconteça. Esse povo de toda a raça, tribo, língua e nação chama-se como chama esse povo? Igreja. O corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é esse povo do Cordeiro, que experimentou a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é o encontro que a gente tem com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que quem se encontra com Jesus passou das trevas para a luz, passou da morte para a vida, nasceu de novo. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é essa simbologia explícita. Eu morri, fui sepultado, quando sou imerso nas águas, eu fui sepultado, e ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Agora eu faço parte desse povo que experimentou a primeira ressurreição. Eu já passei pela primeira ressurreição, já encontrei o Cordeiro. Agora eu faço parte do povo do Cordeiro através do qual ele está reinando. Qual foi a primeira coisa que Jesus falou quando chegou? O reino de Deus chegou. Eu vou começar a fazer a vontade do meu Pai. Por quê? A vontade do meu Pai é a minha comida e a minha bebida. E vocês também são o povo chamado para fazer a vontade do meu Pai. E eu convido vocês e ensino vocês a que orem dessa maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reinado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós somos esse povo do Cordeiro, que já passou pela primeira ressurreição, que participa do reino de Deus, e que junto com o Cordeiro está reinando. Então, quando a gente fala do milênio, a gente está falando que o milênio é agora. O milênio está acontecendo. O milênio já está aqui. O milênio é esse bloco de tempo entre a ressurreição de Jesus e o novo céu e a nova terra. Jesus está reinando na história. Jesus já venceu o dragão. A Bíblia Sagrada em Colossenses 2 diz o seguinte, que Jesus despojou o império das trevas. Ele já venceu. E morreu, foi ao mundo dos mortos, anunciar a sua vitória e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ressuscitou ao terceiro dia, disse, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, eu tenho a chave do mundo dos mortos, e toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, não apenas agora, mas também para todo sempre. Então vocês saiam e exerçam a minha autoridade no mundo. Isso é a igreja. E o que a igreja faz enquanto dura o milênio? A igreja faz três coisas. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Julga, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. No final do versículo 4, ressuscitaram e reinaram com Cristo, reina. E no final do versículo 6, são sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinam com ele durante 1000 anos. Então a igreja julga, reina e sacerdota. É isso que nós estamos fazendo no mundo. Quem é você? Se você é alguém que é de Jesus, você é parte desse pessoal que já participou da primeira ressurreição? Você é parte do reino de Jesus e reina com ele, julga com ele e sacerdota com ele. É isso que você faz na vida. É impressionante que a igreja julga, o povo de Deus julga. Em que sentido julga? Traz à luz a justiça, traz à luz a revelação do certo, do errado, do bem e do mal. Sabe que o primeiro Deus de que se tem notícia a ter caráter é o Deus de Israel. O primeiro Deus que considera algumas coisas abomináveis, inadmissíveis, intoleráveis, e outras elogiáveis e abençoadas, é o Deus de Israel. Os deuses com os quais o povo de Israel no Velho Testamento convivia, eles aceitavam sacrifícios de crianças. Vem o Deus de Israel e diz: não, não, Abraão não vai sacrificar seu filho. O Deus de Israel: para, Abraão, para, você está me confundindo com os outros deuses, eu não quero o sacrifício do seu filho. Então, Deus de Israel traz à luz a justiça. Ou como nós pensamos que seria o primeiro casal, que eles comiam com garfo e faca? Adão e Eva comiam com garfo e faca, escovavam os dentes após as refeições. Eles, aquele bando nômade, procurando comida pelo deserto, água. Vocês acham que eles paravam no cartório, eles se casavam, convidavam padrinhos, que eles tinham senso de quem era pai desse gurizinho que corria por aqui, que havia exclusividade de doação de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem? Como é que viviam esses bandos nômades antes da revelação, antes do Deus de Israel se revelar? Como viviam esses povos? De onde vem o senso de justiça que nós temos? É daqui, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas julga, traz a justiça à luz, mas ele reina, ele governa, ele é agente para que a vontade do soberano se realize. Isso é governar. O que é governar? Fazer valer a vontade do soberano. O que é que Jesus veio fazer? Veio fazer valer a vontade do seu Pai. Veio trazer a vontade do seu Pai. O que é que nós temos que fazer no mundo? Nós temos que dizer: olha, há coisas que Deus aprova e coisas que Deus abomina. Nós devemos dizer isso. Nós que somos o povo do Cordeiro que está julgando o mundo no milênio. Nós que somos o povo do Cordeiro que está governando o mundo com o milênio, nós temos que agir para que a vontade do nosso Pai seja feita na terra e no céu. Tem nada a ver com defesa de direitos humanos, ideologia de esquerda, de direita, ser socialista, neoliberal, não tem nada a ver com isso. Quando a gente vê uma cela para 30 pessoas, onde estão 90 pessoas, a gente diz assim: não pode, isso é abominável aos olhos de Deus. Quando a gente vê criança morrendo com esgoto a céu aberto, a gente diz: não pode. Quando a gente vê guerra, a gente diz: não pode. Aí vão dizer: ah, vocês são políticos. Não, nós estamos aqui em nome do Cordeiro, fazendo valer a vontade do nosso Pai. Quando a gente vê um alcoólatra agredindo a sua família, a gente diz: não pode. Nós temos que julgar e temos que ser agentes da vontade de Deus, o nosso Pai. Mas não somente nós julgamos e governamos, nós sacerdotamos. O que é sacerdotar? Sacerdote é o pontífice, é o que faz a ponte. O sacerdote é que leva os homens à presença de Deus e que traz Deus à presença dos homens. Então, por exemplo, afirmar que o Papa é um pontífice, verdade. Mas eu também sou um pontífice. Você é um pontífice. Agora, afirmar, por exemplo, que o Papa é o sumo pontífice, aí nada a ver. Porque o sumo pontífice é Jesus. Paulo, apóstolo, disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem. Jesus Cristo, homem. Então, o sumo pontífice é Jesus. E nós todos também somos pontificinhos, juntos com Jesus. Nós vamos aos homens e representamos Deus diante dos homens. E dizemos a eles: Prestem atenção em Deus. Abram o coração para o amor de Deus. Respeitem a vontade de Deus. Peçam perdão dos seus pecados a Deus. Arrependam-se diante de Deus. Tenham esperança em Deus. Tenham fé em Deus. Abram os corações para o amor de Deus. Nós estamos sendo sacerdotes, estamos levando Deus aos homens, mas também nós levamos os homens a Deus e dizemos: Senhor, perdoa esse pessoal, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não leve pelo amor de Deus, não leve em conta a ignorância desse pessoal. Lembra, Senhor, que a tua ira dura só um momento, no entanto, o teu favor permanece para todo sempre. Ser misericordioso, tem compaixão dessa gente. Nós estamos sendo sacerdotes desse pessoal. O que nós estamos fazendo? Julgando, reinando e sacerdotando. Nós estamos vivendo o milênio. O que é a sua família? É um pedacinho do milênio. O que é a Ibabe? É um pedaço um pouquinho maior do milênio. Imagina que a gente vai chegar para São Paulo e dizer assim: São Paulo, isso aí parece um inferno? Parece. Vocês gostariam de saber como seria a cidade de São Paulo se Jesus fosse o governador do estado? E se os santos homens de Deus fossem os vereadores, os deputados, os secretários de governo? Vocês gostariam de saber como seria São Paulo? Gostaríamos. Então venha na Ibabe, fica um mês aqui na Ibabe que vocês vão saber como seria. O que será que esse pessoal iria embora falando depois de um mês? Não sei. Sua família, é chegar nessa família que você conhece e falar assim: você gostaria de saber como seria uma família onde Jesus fosse o Senhor? Então venha ver a minha família. Você gostaria de saber como seria cuidar de dinheiro onde Jesus é o Senhor? O que é disciplinar crianças tendo Jesus como Senhor? Porque, por exemplo, disciplinar criança é julgar, governar e sacerdotar ao mesmo tempo. Se você pegar uma criancinha de 3 anos, aquele seu netinho que sabe do WhatsApp já, de 4 anos, e se você deixar ele sem julgamento, se você não der para ele noção de justiça, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que pode, o que não pode, ele vira um monstro. E se você não segurar bem e governar essa criança no sentido de educá-la segundo a vontade de Deus, colocá-la nos caminhos do Senhor, vira um monstro. E se você não sacerdotar, isto é, você pegar a espada e a cinta e conversar com essa criança na base só da violência e não na linguagem do sacerdote, da compaixão, da misericórdia, vira um monstro. Então o que nós estamos fazendo no mundo? Nós somos o povo que está no milênio, pessoal. Nós somos a família, nós somos a igreja, nós somos a comunidade, que em nome do Cordeiro, nós estamos julgando, governando e sacerdotando. O milênio é agora, o milênio é aqui. Quando eu falei que eu estava fazendo uma leitura idealista, então é isso. Eu não acredito que vai ter um milênio lá no futuro, em 3018, por exemplo. Não consigo acreditar nessas coisas, eu não consigo olhar para a Bíblia Sagrada com esse olhar literal. Veja aí no capítulo 20, que levantaram-se, participando da primeira ressurreição, todos os que foram decapitados para governar junto com Jesus. Então, eu não acredito nisso, literalmente. Só os decapitados. Que um dia vai aparecer Jesus em Jerusalém, em carne e osso, e vai falar assim: decapitados em meu nome, levantai-vos da terra. E os decapitados vão. Eu não acredito nisso. Essa visão literal da Bíblia não é a minha. Por isso é que eu estou dizendo que eu estou fazendo uma leitura idealista. O milênio para mim é símbolo de uma utopia, de um mundo perfeito. Não precisa ser literal o Apocalipse. Mas quando eu falo que estou fazendo uma leitura a partir da escatologia realizada, isto é, que o fim do mundo já começou, eu vou explicar para você agora, lendo esse versículo, que é o nosso último versículo, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. O que é a escatologia realizada? O fim do mundo já acontecendo. Olha isso, que interessante. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. João é o mesmo irmão nosso que escreveu o Apocalipse. Escreveu aqui, primeira de João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: amados, amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus. Por quê? Porque participamos da primeira ressurreição. Nós já passamos das trevas para a luz, da morte para a vida. Já nascemos de novo. Nós já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não. Por quê? Porque aquilo que começou ainda não acabou. Já começou, mas ainda não acabou. Jesus já começou a reinar, mas ainda não terminou de reinar. Jesus já venceu o dragão, mas o dragão ainda não foi destruído. O governo de Deus já começou, mas ainda não foi consumado. O mundo já está sendo influenciado e governado pela presença de Jesus através de você e através de mim, mas o reino ainda não foi entregue ao Pai. Ainda não estamos no novo céu e na nova terra, que é domingo que vem, a gente chega lá. Capítulo 21, novo céu e nova terra. Então, ó, escatologia realizada. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos tudo o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos iguais a Ele, porque o veremos tal qual Ele é. Então nós temos sim uma esperança, mas a nossa esperança já está em movimento. Nós temos sim uma utopia, mas a nossa utopia já está acontecendo. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Mas esse novo céu e essa nova terra já dão os seus sinais aqui entre nós. E você e eu e nós somos os grandes responsáveis e privilegiados por manifestar aqui e agora a maior densidade possível do novo céu e da nova terra que vão se consumar ali e além. Nós. Essa é a nossa responsabilidade. Então você imagina o que é você ser um seguidor de Jesus Cristo e amanhã não, porque é feriado, terça-feira você vai trabalhar, mas amanhã talvez você tenha um ambiente mais desafiador do que seu ambiente de trabalho, a sua casa, a sua família. Você chega lá e diz assim: então pessoal, cheguei para transformar esse almoço nosso aqui num pedacinho de céu. É a sua tarefa. Pessoal, cheguei para que esse ambiente aqui seja cheio de alegria, de paz, de perdão, de reconciliação, de partilha. Imagina você chegando terça-feira no seu cliente. Cheguei. Por que está todo mundo com essa cara aqui, pessoal? O novo céu e a nova terra estão chegando, já deram seus sinais. Imagina você falar isso, mas é isso aí mesmo. Você dá um jeito de falar isso e dá um jeito de mostrar isso. Porque é isso que é seguir a Jesus. Nós já estamos no milênio. Nós aguardamos o dia da vitória, mas nós já vivemos a vitória do Cordeiro Jesus. E é em nome dele que nós vivemos. Amém.